Fala, torcedor do time mais amado, mais querido e nunca mais sofrido do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Bulls da Brasil. E aqui quem fala sou eu, Gabriel Platt. E um podcast que dessa vez eu tô feliz da vida. Como minha irmã uma vez disse quando era pequena, tô com um sorriso de olheira a olheira. Tudo bem com você, Diego?
Tudo bem, Plat, tudo bem, ouvintes. Eu acho que é de olheira para olheira, porque esse jogo terminou tarde mesmo, né? E derrubou, ainda que seja uma semana não usual, né? A última semana do ano. Mas sempre tem alguma coisinha para fazer, algum compromisso, e a gente já entra segunda-feira de olheira a olheira feliz, né?
Acho que ninguém esperava o resultado do que foi, né? A gente esperava uma vitória tranquila, mas do jeito que foi, acho que dificilmente o mais otimista do torcedor do Cowboys conseguiria imaginar um resultado como esse, né? Falando de novo, né, nosso querido amigo Vinícius, nosso participante do podcast, muito querido, infelizmente ainda tá mal da garganta, né, por causa da gripe que ele pegou, né? Falou que pode ser aquela influenza, né, que tá tendo, parece que no Rio já tava quase virando epidemia e tal, de tão coisa que tava rolando por aqui. Ele ainda tá meio mal, passou o Natal no remedinho, coitado, nem deu pra beber um vinho. Falando nisso, como é que foi o seu Natal, Diego? Tudo certo por aí?
Cara, foi tudo certo, tudo tranquilo, na paz. Na real, quieto, né? Filharada, aquela coisa toda, né? Então, Natal quieto, mas Natal feliz, Natal contente e fundamentalmente me preparando pro jogo do domingo, né? O presente veio atrasado, mas veio bem.
Pois é, né? Aqui em casa sempre tem um pudim de leite, cara, porque eu sou apaixonado por pudim de leite condensado. E dessa vez, a gente optou por não fazer o pudim de leite e encomendar uma torta de sorvete. Meu amigo, o que eu comer dessa torta? Puta que pariu, mano. Que torta maravilhosa. Sério, muito boa. Com cafezinho, então, nossa senhora. Deu água na boca só de lembrar dessa torta, que infelizmente já não está mais entre nós, né? Que já... A velocidade que acabou aí foi mais rápida que a velocidade que o deck lançava até tirar no domingo. Mas falando do jogo, né? Foi um jogo que o Cowboys venceu por 56 a 14. A gente foi pro intervalo ganhando por 42 a 7. Ou seja, dava pro Cowboys ter feito uns 60 pontos aí, acho que brincando, né? O recorde histórico do Cowboys na história do time, né? Foram 59 pontos contra o 49ers, foi na década de 80 isso. E o Cowboys chegou a fazer 56 pontos, faltando o último quarto inteiro, basicamente, pra jogar. Mas acabou que tirou o pé e não bateu esse recorde. Mas, Diego, o que aconteceu nesse jogo? Porque a gente não esperava resultado desse. A gente enfrentou times frágeis como Atlanta Falcons, o próprio Philadelphia Eagles no começo da temporada, que ainda estava meio baleado, New York Giants. E não foi um placar tão elástico assim. Então, o que aconteceu nesse jogo para ser um resultado tão discrepante?
Eu assisti pela ESPN com os comentários do Paulo Antunes, né? E evidente que todo comentarista ele tenta vender o jogo, né? Obviamente, eu faria o mesmo. Assim como a gente tenta vender o site, vamos dizer assim, do Dallas, né? Ser positivo. Mas eu acho uma das verdades que ele colocou ali no jogo que era muito difícil, em tão pouco tempo, ter duas grandes performances de primeiro tempo contra a mesma equipe. Que uma equipe acaba aprendendo a jogar com uma outra equipe, o estilo da outra equipe, assim por diante. E isso, tradicionalmente, torna o jogo mais difícil. É só a gente ver no futebol o tal do mata-mata. É muito difícil que uma equipe joga as duas partidas predominantemente bem, né? Tem pouco espaço de tempo. Agora, a gente olha o primeiro ataque de Dallas e não é um ataque bom. O primeiro aspecto que eu vejo do que aconteceu, essa é a pergunta, vem justamente na interceptação do que muda o ânimo da partida. Então, vem cá, já vinha de duas chapuletadas contra dois rivais de divisão, no caso o Washington, né, que perdeu para Dallas e perdeu para Filadélfia. Consegue que a primeira jogada do adversário fora de casa seja um punt. E no primeiro lançamento, que era uma arriscada, né, de um time cansado, um time vem combalido, voltando de muitos de Covid e assim por diante, última chance de playoff, manda uma bomba para frente e, pum, interceptação. Cai o time inteiro. Não tem como. Tanto que brigaram no banco da discórdia, né? Porque aquele banco que eles trouxeram lá de Washington, tentando fazer uma reposição ao que nós fizemos, né? Dar uma rebatida, né? Um retruco que a gente fez. Mas só que Dallas levou o banco por conta frio, né? Que estava passando, que o banco, o aquecimento não estava sendo ligado. E Dallas, tanto no estádio fechado quanto em normal, não é o mesmo frio. de Washington, da capital, Washington DC, mas muda completamente o ânimo, os jogadores passam a brigar e aquilo ali derrubou. O time já vinha mal e esses times que vêm mal, que vêm no seu limite, quando a coisa sai um pouco e sai logo no início do plano inicial, eu acho que o time inteiro de Washington degringola e principalmente a sua defesa, né? E a defesa, pô, eu tô me matando, tô tentando, e a gente já viu isso acontecer em Dallas, né? A defesa se matando e o ataque nada. E eu acho que isso é um fator determinante no que aconteceu. E outro fato do que aconteceu é que o Dak Prescott voltou a jogar muito bem e em casa. E esse eu acho o fator preponderante. E por isso a gente precisa tanto da Seed 1. Dak Prescott em casa é muito bom. Ele é muito, muito bom. A gente viu o Tony Romo, por exemplo, ele era um jogador, até ganhou um prêmio em 2014 por ganhar todas as partidas fora de casa. Não é o estilo do Dak Prescott. Eu acho que o Dak Prescott, se a gente olhar os números dele em casa são muito melhores. Ele jogou confortável, ele jogou bem. CeeDee Lamb fez uma ótima partida, não teve drops. Ele passou a usar muito mais o Amari Cooper em terceiras descidas, isso foi fundamental. Então, assim, em aspectos fundamentais. Um, o anímico que mudou completamente na primeira jogada com a interceptação, primeira jogada de Washington. E dois, o fato de ser em casa e que as principais peças de ataque, corrido um pouquinho melhor o Ezekiel Elliott, mas no passe, Dak Prescott e os seus recebedores estiveram melhor na partida. Dalton Schultz, então, maravilhosamente bem. E a linha ofensiva também. Enfim, acho assim, o fato de jogar em casa e a primeira jogada da interceptação.
Pois é, né? Esse lance de jogar em casa, dava pra ver isso desde o começo da temporada, porque, por exemplo, jogos como Los Angeles Chargers, a gente viu o time não jogando tão bem assim, apesar de ter saído com a vitória, contra o Tampa Bay Buccaneers no começo da temporada. A defesa não jogou bem, e aí a gente teve aquela sequência muito boa, e curiosamente foi uma sequência onde a gente teve 3 jogos seguidos em casa também, né? E isso ajudou bastante a nossa sequência, né, de vitórias, né? A gente teve 6 vitórias seguidas, 7. E tanto que a gente enfrentou Giants, Eagles e Panthers, né? Nessa sequência em casa e acabamos vencendo. Aí no jogo contra o Pacers a gente viu a defesa tendo um problema de novo, que a gente não via acontecendo. E ficava nessa, né? Jogos fora de casa a gente via o time tendo mais problemas do que acontecia em casa. Só que em algum momento da temporada a gente começou a ter problemas em casa também, né? Que foi o jogo contra o Denver Broncos, que foi um jogo onde a defesa e o ataque foram mal, né? A defesa mais ou menos, mas o ataque foi terrível. E o jogo contra o Oakland Raiders. Las Vegas Raiders, né? Que foi outro jogo que o time em geral foi mal. Teve muitos problemas e culminou na nossa derrota. Começou a preocupar, né? Será que a gente vai fazer valer essa vantagem em casa e tudo mais? E esse jogo o Cowboys conseguiu impor em casa. E como você falou, Diego, acho que o fator determinante foi justamente a interceptação do Trevon Diggs, né? Que foi a primeira jogada. E era uma jogada que, acho, não sei se era o McLaurin, acho que era o McLaurin, né, na jogada ali no wide receiver. Se ele faz aquela recepção na primeira jogada de ataque do Washington, dá um ânimo muito diferente pro nosso adversário, né? E isso dificultaria a nossa partida. Eu não vou falar que a gente perderia o jogo, mas foi um momento assim, porque o Cowboys na primeira campanha, acho que foi pro punch, né? Não conseguiu pontuar. E conseguir esse turnover logo no começo... do Trevon Diggs ainda por cima, acho que foi uma virada de chave muito grande. Acho que o momento que definiu que ia ser uma goleada, eu acho que foi a pick 6 do DeMarcus Lawrence. Ali, pra mim, o jogo já tinha basicamente acabado. O Cowboys conseguiu abrir uma vantagem, o time do Washington, como você falou, já estavam brigando no banco de reservas, já era um time completamente desmoralizado, e foi basicamente o Cowboys fazer o básico pra conseguir essa vantagem que teve. E aproveitando que a gente tá falando do time do Washington, o Cowboys conseguiu essa vitória, mas foi uma vitória contra um time que tem um recorde negativo, teve muitos problemas de Covid, é um time que possivelmente é mais provável que não vá para os playoffs do que vá, né, Diego? Agora, o quanto essa vitória tem de mérito do Cowboys e o quanto essa vitória tem de demérito de Washington, né, porque... Muita gente viu o resultado, viu o jogo e falou, tipo, o Cowboys é um time bom? É, mas o Washington também não é um time tão bom assim, né? Então por isso que foi o jogo, meio que desvalorizando o nosso resultado. Até que ponto isso é verdade, Diego?
Plati, algumas semanas atrás, tu disseste aí pra nós no podcast, eu concordo plenamente, que depois da derrota de Denver, né, contra Denver, todo jogo que a gente ganhasse ia ter aquela menção... Tá, mas foi o adversário. É impossível nessa semana a gente não dizer isso, que o adversário estava combalido, vinha de 4 dias, 4 dias e meio, né, de descanso, muito pouco, mas vários voltaram do Covid e, ao mesmo tempo, é um adversário de divisão. Eu acho que a gente sempre tem que ter muito respeito. Mas, enfim, Washington é um time fraco, é um time inferior, na verdade, ao time de Dallas. Não tem tantas soluções ofensivas, mas tem algumas soluções ofensivas. Tem um front seven excelente, que estava combalido, estava cansado. Tudo isso eu acho que a gente tem que botar no mix para dizer que foi muito importante para a vantagem de Dallas, né? Para a vitória de Dallas. Agora, nós não podemos tirar os méritos de Dallas. Num lado da bola, o lado defensivo, eu creio que a pergunta que tu fizeste pra mim na semana passada, se a gente era tinha uma defesa de elite, não tem mais como responder de forma negativa esse questionamento. A gente é, sem dúvida, uma defesa de elite. E o retorno do DeMarcus Lawrence é uma coisa inacreditável. Eu nunca vi uma defesa assim de Dallas, né? Quanto o Anthony Spencer e o DeMarcus Ware estavam de um lado e do outro, e o Jerry Jones quis muito que isso acontecesse, mas o Spencer nunca conseguiu fazer uma grande, sempre teve muita lesão, e quando ele estava bem, o DeMarcus Ware tinha alguma lesão. A gente nunca teve uma dupla de defensive ends como essa, com uma reposição do Micah Parsons quando a gente precisa fazer mais uma pressão, que é inacreditável. Isso é algo inacreditável, surreal. A gente enxergava isso em grandes times da NFL, mas eu nunca tinha visto em Dallas uma defesa assim. De igual forma, a gente vê no Trevon Diggs um playmaker absurdo, né? Absurdo, que ao mesmo tempo em que ele cede muitas big plays, é um jogador que, por exemplo, ele é o primeiro jogador em jardas cedidas na liga, um dos 899, né, no caso, só que ao mesmo tempo ele tem 11 interceptações. É verdade que os times jogam muito a bola nele, 88 vezes jogaram a bola nele, de acordo com o Pro Football Focus, mas que é o quarto maior da liga, na verdade, em relação ao número de vezes que foi lançada a bola na sua direção, e ele é o número 1 em jardas, né, recebida, no caso 899, mas 88 vezes lançadas na direção dele, quarta da liga. Ele pune muito o adversário. O adversário não tem medo de jogar a bola contra ele, porque sabe que eventualmente ele vai ceder bastante, mas ele pune demais o adversário. Semana passada falaste do Anthony Brown. O que jogou o Anthony Brown? Jogou muito bem. A volta do Micah Parsons para a unidade linebacker, o nosso time completo. Então, essa defesa fez um horror. O atleticismo dessa defesa. Os jogadores são... não tem jogador, vamos dizer assim, fora de forma. Os jogadores estão voando mesmo na defesa. Isso é muito mérito do Dan Quinn. E do outro lado, acho que a gente fala mais adiante do ataque, mas o ataque andou muito bem nesse jogo também, se aproveitando da mudança drástica e humilhante do que foi as primeiras jogadas da nossa defesa. Nossa defesa triturou o ataque adversário, né? Então, eu creio que tem muito mérito do Cowboys de manter um foco na partida. É muito difícil manter esse foco num jogo tão, vamos dizer assim, barbada. Um jogo que é tão superior ao adversário. Então, é um pouco do adversário, mas é muito desse foco. E olha, manter um foco podendo se lesionar às vésperas do playoff, sendo que manteve o foco recebendo no vestiário, pouco antes do início do jogo, a notícia que já havia ganhado a divisão. Então, meus amigos, isso é um time de futebol.
Diego, quantas vezes a gente já viu... a gente já veio falar aqui até nessa temporada de jogo fácil que o Cowboys deixou o jogo muito parelho, não conseguiu dominar o jogo do começo ao fim. Quantas vezes a gente já falou isso? De adversários também muito inferiores ao Cowboys. Várias, né?
Cara, várias vezes, e várias vezes foi tópico da gente, o que pode acontecer para Dallas perder o jogo? Não manter o foco, entrar de salto alto e assim por diante. Imagina esse time que a gente tem essa desconfiança, né, Plat? Que recebe, porque é impossível não receber. Recebe como nós torcedores recebemos a notícia que foi campeão da divisão minutos antes de entrar na partida. É muito bem treinado esse time.
O time não tá só satisfeito em ganhar a divisão, em se classificar para os playoffs, e sim em garantir uma melhor posição. A gente vai falar disso mais um pouquinho para frente. Garantir uma posição melhor dentro da conferência, para poder jogar os jogos dos playoffs em casa, que isso com certeza vai fazer diferença em janeiro. E ter consciência de que é um time que pode chegar longe nos playoffs, né? Não é um time que entrou ali aos trancos e barrancos, vai jogar um joguinho em casa e se ganhar, beleza. Se não ganhar, pô, já fez mais do que deveria para um time do jeito que tá. Mas não, o que a gente tá vendo hoje é um time do Cowboys muito forte. É um time do Cowboys sólido no ataque, na defesa e nos special teams, né, Diego? Acho que vale também mencionar também, porque special teams a gente tá vendo punts sendo bloqueados, a gente retornando kickoff para touchdown, a gente conseguindo mudar o jogo com Special Teams. Quando o O'Quinn, acho que era o O'Quinn, né, o nome do nosso antigo coordenador de Special Teams, quando ele era o coordenador, a gente sempre reclamava, porque o time de especialistas era muito abaixo, tipo, a gente espera que um time de especialistas mediano faça basicamente o mínimo, né, kickoff, touchback, fica linha de 25, no punch a gente consiga retornar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, unidade de field goal e punter, a gente consiga mais ou menos o básico. Ousa dizer que o Special Teams tem vencido jogos pra gente essa temporada. Acho que tirando o Zurline, que é, acho que é o ponto ali meio distoante, porque já perdeu jogos pra gente também, apesar de ter ganho um ou outro aqui. Mas no geral ele tá num saldo negativo. Mas o Brian Anger foi eleito ao Pro Bowl, né? Isso mostra também como o Special Teams tá fazendo a diferença. Esses punts bloqueados, que a gente consegue ou um touchdown ali logo em sequência, ou a gente consegue uma ótima posição de campo e com um ataque às vezes não tão bem. E isso faz a diferença pra gente conseguir uma pontuação. Naquele jogo contra o Denver Broncos, por exemplo, foi um punch bloqueado, poderia ter virado aquele jogo, né? Só que apareceu uma regra obscura e acabou voltando a posse de bola para Denver e a gente aí deu no que deu. É um time muito bem treinado e que mostra e indica que é um dos melhores times da conferência. Se vai chegar na final de conferência, se vai chegar no Super Bowl, se vai ganhar o Super Bowl, não tem como saber. Playoffs é um jogo só, se você tá num dia ruim, perdeu, acabou, não interessa favoritismo, não interessa o que você fez entre setembro e dezembro. Mas o que o Cowboys tem feito desde a semana 1 da temporada regular até aqui mostra que o Cowboys é um dos favoritos, sim, para chegar, para ganhar a conferência.
E, Plat, assim, ó, eu sei que alguns vão ficar um pouco chateados com o tópico que eu vou colocar aqui, mas nós temos que dizer que o Mike McCarthy é um belo treinador. Ah, ele faz isso, faz aquilo errado. Cara, o cara é um puta treinador, né? Ele nos colocou nessa posição, ele, né?
A gente pegou um período do Jason Garrett. Óbvio, teve altos e baixos, mas quando a era Garrett acabou em 2019, era um time muito frágil, assim, com muitos problemas, uma defesa que não conseguia forçar turnovers, uma defesa que não conseguia muito sacks, uma defesa muito passiva, né? O ataque a gente via muitos problemas. O deck, ele chegou em um momento da era Garrett que ele tinha, parecia que ele tinha atingido o pico dele, ele tava em queda de rendimento e não sabia como mais ele ia conseguir evoluir. As vitórias pararam de aparecer, né? Então tava tendo muitos problemas. E o Mike McCarthy, em duas temporadas, junto com o Kellen Moore, óbvio, a gente tem que dar um mérito pro Kellen Moore também, mas ele conseguiu mudar o time de tal forma que hoje a gente vê, cara, é um time muito organizado. A gente conseguiu um draft muito bom em 2020, né? Um dos melhores drafts que a gente teve em muitos anos. Conseguiu bons valores em praticamente todas as escolhas. Em 2021, o que a gente pode ver agora e analisar, né? A gente tem o Micah Parsons, que é sem comentários, né? Eu diria que ele possivelmente vai ser a melhor escolha de defesa desse draft se ele mantiver esse ritmo aí para as próximas temporadas. Hoje parece ser a melhor escolha de primeira rodada do draft de 2021. E a gente ainda conseguiu outros bons valores ali no meio do draft, né? A gente tem o Ossa, né, que tá jogando muito bem. Kelvin Joseph, ele jogou muito bem agora contra o Washington, né? Apesar de ter ficado um tempo parado, um tempo fora, aí se lesionou. Mas eu acredito que ele possa ver mais jogo no futuro, né? Talvez não nessa temporada. Mas de resto, o Jabril Cox mostrou coisa boa antes de se lesionar. Então o Cowboys tem bons valores, assim, que pode agregar no time. E essa mudança que ele fez na defesa, o Jason Garrett não conseguiu em 9 anos, né? A gente fazia muito tempo, acho que desde a época do Robbie Ryan, que o Jerry Jones queria mudar a defesa, o Cowboys tentou mudar a defesa várias vezes, mudou o coordenador defensivo. Várias vezes o Cowboys não conseguiu ter uma defesa que o Dan Quinn conseguiu no primeiro ano dele como coordenador defensivo. Foi uma mudança, assim, da água pro vinho. E não é como se não tivéssemos jogadores iguais do ano passado pra cá, né? Porque o DeMarcus Lawrence tá aqui, já tava antes, o Randy Gregory já tava antes, o próprio Anthony Brown já tava antes, o Jordan Lewis, e por aí vai, né? Acho que a gente conseguiu umas contratações pontuais, um investimento bom na free agency que fez o nosso time ser elevado dessa maneira.
Cara, eu ia dizer só assim, ó, fundamentalmente Mike McCarthy e Dan Quinn trouxeram uma nova filosofia, uma filosofia vencedora, uma filosofia agressiva que Dallas ficou tanto tempo sem ter.
A gente caiu muito naquela mesmice, naquela rotina e, sei lá, parecia que faltava uma gana de vencer mesmo. Voltando pro assunto do jogo, né, a gente tava falando bastante do ataque, como o ataque melhorou também. Diego, você comentou aí algumas coisas, né, o deck jogou muito bem, o Zeke correu bem, mas que mudou do ataque? Porque a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Washington fora de casa, A gente viu o ataque tendo problemas, né? Além do deck. A gente, por exemplo, criticou bastante o Kellen Moore, chamadas dele. Nesse jogo, parece que o Kellen Moore parou de esconder o jogo, né? Começou a abrir o livro de jogadas dele. Talvez conseguiu fazer uma jogada diferente. Deck num bom dia. Isso explica se a melhora no ataque? Ou tem alguma outra coisa? Algum outro jogador que começou a jogar bem? Como é que você vê essa melhora no ataque nessa parte dele?
Eu acho que gradualmente o jogo corrido tem melhorado, facilitando um pouco a vida tanto do Kellen Moore quanto do Dak Prescott, né, para ampliar o leque de jogadas possíveis. Tanto que a gente teve corridas pelo flanco, coisa que não se via nos últimos jogos, né, inclusive para touchdown, jogadas muito bonitas nesse sentido, né, screen e corrida pela lateral. O CeeDee Lamb vinha com muitos drops, e eu até li uma matéria, acho que no Dallas Morning News ou no The Athletic, que falava que o CeeDee Lamb sabia que ele estava errando muito e que estava se esmerando muito nos treinos, e nós vimos alguns catches dele assim, muito bons, assim, difíceis e com pancadas fortíssimas do adversário. Eu também li que durante a semana, no caso, né, que o Amari Cooper estava pedindo uma maior participação nas jogadas e ele foi envolvido mais nas jogadas. E querendo ou não, ele é o nosso Jason Witten atual, ele é a bola de segurança de Dallas. Bola no Amari Cooper em terceira descida é normalmente a conversão. Mesmo marcado. O que mais? O Dalton Schultz, mais um jogo seguro. Então eu acho assim, um conjunto. Fundamentalmente, a linha melhorou a proteção, jogou bem. Eu acho que foi o melhor jogo da linha. Foi um pouco beneficiado pelo fato de todo mundo estar brigando front seven adversário, sem dúvida. Com essa possibilidade, com um pouco melhor de físico dos nossos dois running backs, aí o Kellen Moore pôde abrir o seu playbook. Mas, ao mesmo tempo, contou com, fundamentalmente, esses dois jogadores que eu acho que melhoraram de nível. O Gallup manteve. Mas o Amari Cooper entrou mais e pediu mais a bola e recebeu mais a bola. Eu acho que não teve drop nenhum. E o CeeDee Lamb, que é uma bola de muito importante para nós, com um pouco mais de profundidade, média profundidade, né, no caso. A execução da jogada com ele foi melhor. Então, esse conjunto de fatores facilitou a vida do Kellen Moore para poder abrir o book dele. Não adianta o Kellen Moore fazer a jogada que ele quiser, desenhar a jogada que ele quiser, se tiver um drop, né? Ou se a linha não segurar, e assim por diante. Então, eu acho que o jogo todo facilitou para que o Kellen Moore tivesse possibilidade de abrir o book dele. E aquela tal da coisa da confiança, né? O jogo vai entrando, vai... Como estava confiante o Dak nesse jogo? Né? Como ele estava confiante? A postura dele estava... A ESPN demonstrou muito bem, as filmagens do jogo foram muito boas. A postura dele estava perfeita. A linha de passe dele, o movimento do corpo corporal estava perfeito. Então, melhorando a confiança, foi... E querendo ou não... Pô, Plat, a gente pediu, né? De presente de Natal, não era isso? O ataque voltasse a ser o que era... Que voltasse a ter essa confiança. Então a gente ganhou esse presente, pra mim é isso aí.
Pois é, né? E muito bom que o ataque voltou a jogar bem num momento decisivo, né? No momento, a gente tá falando aqui fim de dezembro, faltando agora faltando dois jogos pra terminar a temporada regular. E num momento onde a defesa também tá em alta. A gente falou, foi no último podcast ou no penúltimo, né, que a gente falou que o ataque jogou muito bem antes da bye week e depois da bye week foi a defesa que tava jogando bem, né? E não, o Cowboys não coincidiu os dois juntos. E nesse jogo... coincidiu. O ataque muito bem e a defesa muito bem. E acho que veio um sopro de esperança, do tipo, será que isso vai se manter pro resto da temporada, pros próximos dois jogos, pros playoffs? Porque isso se manter, a nossa chance de, finalmente, de chegar numa final de conferência, final de chegar num Super Bowl é muito alta, é alta. E de ganhar um jogo fora de casa também, porque esse dado é, pra mim, é inacreditável e eu fico de cara toda vez que eu vejo nossa última vitória fora de casa, em playoffs. Foi nos playoffs da temporada de 92, ou foi de 93? Acho que foi de 92. Em 93, né? Foi no ano de 93, quando o Cowboys ganhou do favoritaço 49ers na época. E foi pro Super Bowl. Porque depois disso, acho que foi em 92, a temporada de 92. Aí o Cowboys ganhou mais dois Super Bowls, né? 93 e 95. Mas neles, como o Cowboys teve a melhor campanha e tudo mais, ele só jogou em casa. E por isso ele ganhou os jogos.
Foi o jogo do How About Them Cowboys? É esse?
Esse mesmo.
Jogo histórico, né? Inacreditável esse jogo, tá quase preto e branco e o cara não ganhou uma partida fora de casa mais.
Foi esse jogo, e aí, como eu falei, 93, 95, o Cowboys não ganhou, só jogou em casa e por isso ganhou todos os jogos em casa e ganhou o Super Bowl. Super Bowl é lugar neutro, é um campo neutro, né? Então não é considerado fora de casa. E aí, 94, perdeu pro 49ers, não sei se foi na final de conferência, mas foi nos playoffs fora de casa. Aí depois, na década de 90, ali, perdeu pro Panthers em algum jogo fora de casa. E perdeu pro Cardinals também nos playoffs fora de casa também. Ali, ou não sei se foi no final da década de 90, comecinho dos anos 2000. Perderam dois jogos pro Panthers fora de casa nos playoffs, um pro Cardinals. Em 2006, pro Seahawks, que a gente foi eliminado naquele lance do Romo, fora de casa. 2007, perdeu em casa pro Giants, né? Não, nem chegou a jogar fora. Em 2009, a gente ganhou em casa, mas perdeu pro Vikings fora de casa. 2014, Packers fora de casa. 2018, Rams fora de casa. Não ganhou mais jogo dentro de casa. Não teve mais nenhum jogo fora de casa que o Cowboys ganhou desde então. É inacreditável isso. E o Cowboys, a gente vai falar sobre a seed, mas se o Cowboys não for a melhor campanha da conferência, vai ter que ganhar um jogo fora de casa pra ir pros playoffs, basicamente, né? Se tudo der errado pra quem tiver a melhor campanha. Mas, só pra fechar o jogo aqui, Diego, pra você, quem foi a destaque e decepção da partida?
Decepção sou eu, que não tava lá assistindo esse jogo aí, ao vivo. Isso aí, nossa senhora, não tenho decepção pra esse jogo, sinceramente, não tenho o que dizer. Decepção, impossível colocar uma decepção. É um esforço que eu não cheguei. Como destaque, eu podia colocar o Amari Cooper, 7 recepções, 85 jardas. Dalton Schultz, 8 recepções, 82 jardas. CeeDee Lamb, 4 para 66. Malik Turner já mais adiante, ótimo. Tony Pollard, Ezekiel Elliott, poucas jardas, mas jardas muito importantes. O nosso Dak Prescott com 330 jardas, 4 touchdowns, um absurdo. Mas eu vou dar o meu voto de destaque da partida para o DeMarcus Lawrence, tá? Porque eu acho que ele mudou esse time de Dallas. Randy Gregory até pode ser um jogador enérgico, um jogador, aquela coisa assim, aquele monstro. Ele que segurou a onda. Micah Parsons, da mesma forma, outro monstro, um leão em campo. Mas quem mudou esse time de Dallas, assim, da água pro vinho, trouxe todo o coração. Enfim, eu acho um líder, um absurdo de jogador, DeMarcus Lawrence. E a interceptação que ele faz, uma interceptação dificílima, que ele precisou contar com uma habilidade extra classe. E a corrida dele foi inacreditável, assim, e mostra tanto o atleticismo dele quanto a habilidade propriamente dita. Então, por tudo que ele representa para essa equipe, eu dou para ele o meu destaque da partida.
Eu achei que você ia no deck como destaque e eu ia falar o DeMarcus Lawrence. E como você falou de LOL, eu vou falar do deck, né? Porque um cara que a gente criticou bastante nas últimas semanas, né? Caindo de produção, sem confiança, né? Parecia meio desligado do jogo. E ele ter conseguido a partida que ele teve, né? O desempenho que ele teve só no primeiro tempo, anotar 42 pontos, pra mim ele merece estar no destaque. E a decepção, não é bem uma decepção como você falou, Diego, porque basicamente todo mundo foi bem, né? Num jogo que o Cowboys ganha de 56 pontos, é difícil você falar que alguém foi mal. Mas eu achei o Tony Pollard abaixo do que ele costumava jogar, do que ele costuma jogar, né? E tal, nem precisou, né, jogar tão bem assim, mas eu achei que ele foi um pouquinho abaixo da média do time. O Gallup, ele ficou um pouco sumido, apesar de ter aparecido na hora que importava, mas não teve tanto impacto no jogo. Acho que dá pra mencionar esses dois, não como decepção, né, mas como tiveram um pouquinho abaixo, né, um pouquinho abaixo da média do time. E outra coisa que vale mencionar também é que a gente não viu muita falta acontecendo contra o Cowboys, né, foram 3 faltas só no jogo do Cowboys, e a gente reclamou muito da indisciplina, né, de Cowboys cometer muitas faltas, perder. Quantas campanhas a gente já cansou de reclamar aqui, cara, a gente perdeu a campanha por causa de uma segurada do Lael Collins, ou porque, sei lá, o Anthony Brown cometeu a interferência e, pô, isso deu sobrevida pro outro time. E nesse jogo não aconteceu nenhuma falta assim que tenha culminado, sei lá, o time ia chutar um punch, e aí por conta da falta, os caras conseguiram pontuar. Ou o Cowboys ia conseguir pontuar, mas aconteceu a falta, anulou tudo e a gente foi pro punch, ou a gente perdeu o ponto. Não aconteceu isso. Isso é muito bom. Eu acho que isso vale como destaque pro Mike McCarthy também, né? Que conseguiu fazer o Cowboys se tornar melhor disciplinado, né? Pelo menos nessa partida, né? Agora falando justamente da nossa situação nos playoffs, né? Como você falou, Diego, o Cowboys já tá classificado pros playoffs. Não existe nenhum cenário onde o Cowboys não vá para os playoffs. E além disso, o Cowboys já garantiu matematicamente a classificação pelo título da NFC Leste, né? O Cowboys venceu a NFC Leste pela 24ª vez na história, que é a marca, tipo, de longe a melhor marca da divisão. O segundo maior vencedor da divisão é o Eagles, que tem 11, e o Cowboys tem 24. Então você vê como é que é a discrepância entre os dois. E ao contrário dos outros anos, né, quem ganha a semana de descanso nos playoffs não é mais a primeira e a segunda melhor campanha, é só a primeira. Como tem um time a mais que vai pros playoffs nesse ano, a segunda melhor campanha disputa a primeira rodada dos playoffs. Pelo simulador do New York Times, de playoffs, ele colocou uma chance grande do Cowboys de ser a quarta melhor escolha, né? A quarta melhor campanha. Atualmente o Cowboys está empatado com Tampa Bay Buccaneers e com o Rams, né? Ou o Rams estavam abaixo?
Não, tá empatado, Plat.
Isso, isso. Então os três com um recorde de 11-4 e o Packers com um recorde de 12-3. Agora, o que acontece? Se o Cowboys ficar empatado só com o Buccaneers, ele acaba ficando no empate duplo. O Buccaneers leva vantagem pra gente justamente por eles terem vencido a gente na semana 1. Mas, se o Cowboys ficar no empate triplo com outros times, que no caso a gente tá, por exemplo, Cowboys, Rams e Buccaneers, o Cowboys fica à frente do Bucks e justamente pelo... Outro critério de desempate, né? A NFL ela tem um critério de desempate diferente para quando tem empate duplo ou empate triplo. E o Cowboys está num cenário onde ele não pode ficar com empate duplo com o Bucks. Ou ele precisa estar melhor que o Bucks, que aí não tem chance de empate, ou ele precisa estar igual o Bucks junto com outro time. E aí o Cowboys garante uma campanha melhor.
É tão louco isso que se Green Bay perder uma partida e Dallas estiver empatado com Green Bay e com o Tampa Bay, Dallas é o primeiro.
Exatamente, eu ia falar isso. Pro Cowboys ter a melhor campanha, o Packers tem que perder um jogo a mais que o Cowboys nessas duas rodadas. Ou seja, se o Cowboys perder uma, o Packers tem que perder as duas. E se o Cowboys ganhar... se o Packers perder uma só, o Cowboys tem que ganhar as duas. Falei certo? Acho que sim. Enfim, o Cowboys tem que tirar um jogo de vantagem do Green Bay Packers. E além disso, o Cowboys não pode tirar esse jogo e o Buccaneers também, porque aí fica no empate duplo com o Bucks e aí o Cowboys não garante a melhor campanha. Tem que ser esse cenário, tem que ser um cenário onde o Cowboys tire essa vitória do Packers e fique no empate triplo. Ou fique melhor que dos outros dois, né? Que é um cenário um pouco mais complicado de acontecer. E tem e aí o Cowboys vai ficar nessa situação, né? E pra você, Diego, é mais fácil a gente ter a melhor campanha ou ter a pior? Como é que você tá enxergando esse cenário maluco de empate duplo, empate triplo, esses critérios de empate da NFL?
Cara, só pra fins até de superstição, tá? Que eu também sou um cara supersticioso, eu quero dizer em primeiro lugar que a gente tem que pensar no próximo jogo, tá? Dito isso, que vai ser pauta logo em seguida, e eu acho que todo torcedor da Dallas acha isso também, eu creio que é muito difícil o Tampa Bay Buccaneers perder qualquer partida, ele vai ganhar as duas. O Green Bay tem muita chance de ganhar as duas também, porque joga em casa contra o Minnesota Vikings, né? E a última é uma barbada contra o Detroit. Então, eu acho que a gente tá muito na mão do Los Angeles Rams. E o Los Angeles Rams tem um jogo difícil contra o Baltimore Ravens em Baltimore, né, nessa próxima rodada. Que mesmo com todos os desfalques, é um time que tá desesperado, né? E por enquanto é a sétima seed, né? Se vencer, inclusive, pode garantir o sétimo lugar no wildcard. Então, o que que eu creio? Eu acho assim, ó. Eu acho que a gente chega... É muito difícil subir do terceiro lugar onde a gente está nesse momento. Muito difícil. Difícil mesmo, assim. Agora, se Los Angeles vencer... O grande jogo é Los Angeles e Baltimore. E o nosso, né? Claro, Arizona e Dallas. Se os dois vencerem, tanto Los Angeles quanto Dallas... Eu creio que então Dallas será o segundo. Eu acho que Dallas fica entre segundo e terceiro e tá bem, é isso aí. Mas vamos dar aquela secadinha básica, né? Vai que o Vikings resolva aprontar. É que o Vikings está quase sem chance de classificação, né? E sabe disso, mas é um rival de divisão, sempre pode. E eu creio que Green Bay, eu assisti os últimos jogos, os dois últimos jogos de Green Bay. Green Bay tá ganhando muito no detalhe, podendo perder ou empatar as últimas duas partidas. Então, quem sabe tá na hora de perder um.
Não tá tendo uma ajudinha das zebras ali, né?
Uma ajudinha faz, tipo, 50 anos, né?
O Cowboys, ele tem a segunda melhor campanha hoje, não a terceira. Inclusive, se a temporada acabasse hoje, o Cowboys enfrentaria o Philadelphia Eagles nos playoffs, na primeira rodada. E aí, a gente até botou no Twitter se você preferia enfrentar o... Se você gostaria de enfrentar o Eagles nos playoffs, todo mundo colocou, só vem, quero, quero, sim, sim, sim. Porque a gente viu, a gente ganhou dele de 41 a 21 em casa no começo da temporada. O Cowboys entraria nesse jogo muito favorito, né? Ou pelo menos mais do que se enfrentasse algum outro time, como o Arizona Cardinals, por exemplo.
Sem dúvida, né, Platy? O que eu quis dizer ali depois, eu acho que me embananei, é o seguinte: eu acho que é segunda ou terceira seed, porque eu acho que Green Bay e Tampa não vão perder qualquer partida agora, vão ganhar as duas. E a gente vai ficar na dependência de Los Angeles e do nosso próprio. Da nossa própria afinco, né, em ganhar as duas.
Pois é, eu acho que ter a melhor campanha não depende mais da gente, né, e eu acho que isso é um problema. Mas eu acho que é bem provável o Cowboys ficar entre a segunda e a terceira melhor campanha, dependendo da situação, mas eu acho que é provável. De qualquer forma, é garantido que a gente tem um jogo em casa, e se a gente tiver pelo menos a segunda melhor campanha ou a terceira, a gente pode muito bem ter dois jogos em casa, né? E isso, como a gente vem falando, como o Cowboys tá jogando muito melhor em casa do que fora, faria muita diferença nos playoffs. Muita, muita. Então o Cowboys precisa muito vencer esses jogos.
Eu sei que é conversa pro futuro, tá, Plat? Mas assim, ó, a gente já exorcizou um demônio nosso, que era o Patriots, tá? A gente tem mais dois demônios pra exorcizar, e esses dois demônios estão ali do nosso lado. E os dois têm a camisa 12.
Vamos torcer pra isso, né? E agora já falando, né, já pensando em 2022, quem diria, né? Saiu uma informação de que o Jacksonville Jaguars pediu permissão pra entrevistar dois coordenadores do Cowboys pra ser técnico principal deles. Eles contrataram o Urban Meyer pra técnico deles agora em 2021, só que ele acabou não indo tão bem dentro de campo, pior ainda fora de campo, ele foi demitido no meio da temporada, e o Jaguars está em busca de um novo treinador. E eles pediram permissão para 8 coordenadores ao redor da liga para poder entrevistar para ser o técnico principal de 2022. E entre eles, 2 do Cowboys, né? O coordenador ofensivo Kellen Moore e o coordenador defensivo Dan Quinn. Justamente os dois estão tendo bastante destaque. Diego, curioso, eu coloquei no Twitter, no Blue Star Brasil, eu abri a enquete. Se você tivesse que escolher só um dos dois para ficar, o Kellen Moore ou o Dan Quinn, quem você gostaria? E no Twitter, o Dan Quinn ganhou, né? A gente, quantas vezes a gente elogiou o Kellen Moore, quanto ataque tava voando, ataque bem, Dak Prescott voando, os wide receivers voando. E hoje parece que o Dan Quinn é o preferido da torcida para manter se um tiver que sair. Para você é isso também, Diego?
Eu votei lá também, eu concordo. Eu nunca vi uma defesa igual e uma transformação de defesa igual. Eu acho que o Dan Quinn agregou mais do que o Kellen Moore vem agregando. O diferencial, claro que eu vou sentir uma falta tremenda se o Kellen Moore sair, só que eu nunca vi, no meu tempo inteiro de torcedor de Dallas, olha que vai tempo, hein, pessoal, não vou contar aqui, tá? Um coordenador defensivo que tenha feito isso. É o que o Wade Phillips fez em Denver, mais ou menos isso. Eu tô revendo isso, e aquele resultado lá em Denver foi o Super Bowl. Eu acredito muito que essa defesa possa nos levar até o topo máximo. Então eu tenho a impressão que esse é o cara, e a nossa franquia sempre foi uma franquia muito mais ofensiva que defensiva, e a gente sempre viu muito buraco defensivo, viu muito omissão nas contratações defensivas, nos drafts defensivos, e essa defesa tá voando como nunca vi. Se tivesse que tirar um, eu tiraria de ataque com dor no coração, mas quem sabe a gente não consiga uma reposição em relação a isso.
Eu acho que é mais fácil a gente manter a defesa no nível que tá e conseguir manter o time competitivo trocando o coordenador ofensivo do que o contrário. Eu não sei se é tipo, é só achismo meu, ou se é um trauma de ter visto tanta defesa ruim, agora a gente tá vendo uma defesa boa. Eu não sei se faz tanto sentido pro Dan Quinn, por exemplo, em querer sair do Cowboys hoje e assumir um Jacksonville Jaguars do jeito que tá, do estado que tá. Ele que foi head coach por muito tempo e acabou de voltar e assumir como coordenador defensivo e tá tendo sucesso com isso. Porque Kellen Moore eu já vejo um pouco mais, né? Um cara novo, um cara que surgiu como técnico de quarterbacks, foi promovido para coordenador ofensivo, tem ido muito bem como coordenador ofensivo e pode, como um cara novo, pode ter a chance de dar um salto na carreira indo para técnico principal. Eu acho que isso pode mexer com o Kellen Moore.
Eu acho perfeita essa leitura, Plat. E essa leitura lembra demais o Wade Phillips, não lembra?
Acho que sim, né? Eu ia mencionar também que o Kellen Moore já chegou a ser entrevistado para ser técnico principal no passado, né? O Eagles, antes de contratar o Sirianni para essa temporada, ele entrevistou o Kellen Moore para ser técnico principal lá. Agora, não sei se foi Boise State também que queria o Kellen Moore como técnico principal na universidade, né, para ele voltar para o college, mas o Kellen Moore recusou tudo, renovou com o Cowboys, né, então o Cowboys tem contrato por mais tempo. Mas vamos ver se uma segunda investida, né? Talvez outros times, além do Jacksonville Jaguars, fiquem sem técnico ao fim da temporada. O Mike Zimmer lá em Minnesota tá balançando. O Pete Carroll tá balançando em Seattle, né, também. Então, vários nomes aí estão meio esquisitos, podem cair, o técnico do Giants pode cair, e por aí vai, né? Então, vamos ver como é que a situação se desenrola, mas foi o que o pessoal disse, tipo, não é um problema pra agora, né? É garantido que eles vão ficar até o fim da temporada, e onde quer que seja esse fim da temporada, se for na primeira rodada dos playoffs, se for no Super Bowl, não interessa, eles vão ficar até o fim. É isso. E sobre o Cowboys também, o Cowboys não tem o poder de vetar os coordenadores a fazerem entrevistas pra cá, cargos acima do que eles estão. Por exemplo, se um coordenador ofensivo, como o caso do Kellen Moore, for receber um convite para, se alguém quiser entrevistar ele para ele ser o técnico principal, o Cowboys não pode recusar. O próprio Kellen Moore pode recusar, mas o Cowboys não. O Cowboys só poderia recusar se fosse para um cargo equivalente. Ah, outro time quer o Kellen Moore para ser coordenador ofensivo, aí o Cowboys pode vetar. Não. Então, você não pode. Então, só para deixar isso mencionado.
O problema é a época, né? Que bagunça um pouco a cabeça do cara, né?
Talvez, pode ser. Eu não vejo nem o Dan Quinn. Eu acho que o Dan Quinn é macaco velho, né? É um cara que já tá há muito tempo na liga, já tem experiência, e não acho que ele iria se abalar por conta disso. Não acho que, já tô com emprego garantido pro ano que vem, então foda-se isso aqui. Eu acho que todos eles querem ganhar tanto quanto a gente, né? Então eu não acho que eles colocariam tudo a perder, porque, já vou pra outro time depois, então dane-se. Eu acho que não. Mas a gente tava conversando, Diego, justamente antes do podcast, sobre o Injury Report, né? Porque a gente sempre fala do Injury Report, jogadores lesionados e tudo mais, mas por conta do Réveillon, que vai acontecer na sexta-feira, a gente tá gravando um dia antes do que a gente costuma gravar, e com isso a gente ainda não tem o Injury Report dessa semana, né? Mas, em compensação, a gente já tem algumas movimentações do Cowboys, né? O Justin Hamilton, que era nosso defensive tackle no practice squad, chegou a jogar uns jogos, foi elogiado aqui, inclusive. Ele foi pego pelo Denver Broncos, né? Então, o Denver Broncos assinou contrato com o Justin Hamilton, então ele tá fora do Cowboys, pelo menos por enquanto. Não sei se o Broncos vai dispensar ele depois, ele vai voltar. Mas o que acontece é que ele saiu do Cowboys e, além disso, né, além dessa mudança, aconteceram outras mudanças, acho que mais significativas, que em relação à Covid. Vocês não estão acompanhando os casos de Covid, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, eles estão explodindo. Eu fui ver esse dado essa semana e fiquei assustado. É o número de casos diários de Covid, a média móvel, né, durante essa semana, é a maior desde quando começou a pandemia. Ou seja, desde fevereiro do ano passado, janeiro do ano passado, até hoje, essa semana foi a que mais teve casos diários de Covid. E isso é impressionante se a gente levar em conta que aqui no Brasil as coisas parece que melhoraram, né? Parece que o pior já passou, mas na Europa e principalmente nos Estados Unidos, o número de casos está aumentando muito. E isso tem afetado na NFL, né? Na liga, de uma forma geral, e muitos jogadores estão entrando na lista de Covid. E o Cowboys também, né? Dentre os jogadores do Cowboys que estão na lista de Covid, que já estavam antes do jogo, né? Foi o Jordan Lewis, que entrou de última hora, o Tristan Hill e o Simi Ferroco. Eram os três jogadores que estavam na lista de Covid e ficaram fora do jogo por estarem nessa lista. E agora, depois do jogo, o Francis Bernard, o linebacker, e o safety Malik Hooker também entraram nessa lista. E eu não sei até que ponto pode aumentar ou não. Eu só acho que o Cowboys tem que embalar o Dak Prescott num plástico bolha. Toda vez que ele sair do jogo, embala ele num plástico bolha, deixa ele velado, isolado de qualquer canto, porque ele não pode contrair Covid de jeito nenhum, principalmente agora chegando nessa reta final. Porque se ele desfalcar o Cowboys em algum jogo, acabou. A gente não vai ganhar um jogo de playoffs com quarterback reserva. Então o Cowboys tem que ter o maior cuidado do mundo e o próprio Dak tem que ter o maior cuidado do mundo. Vamos rezar para que isso aconteça também. E a NFL mudou o protocolo de Covid também, né, Diego?
É isso que eu ia falar, que na real, eu não sou médico aqui para dizer, eu acho que ninguém aqui é de médico, que parece que supostamente pode ser um pouco mais fraca essa cepa nova, né, enfim, sei lá. Ou se é uma decisão política, e eu acho que é bem mais provável, né. Mas enfim, mudou para 5 dias, né, o protocolo, principalmente para quem está vacinado, e basta o jogador afirmar que está assintomático, que ele em 5 dias está de volta, e basicamente quando ele faz o exame no início da semana, ele pode voltar a jogar no fim da semana, ele fica fora dos treinos, né? Exceto o não vacinado, que é o caso do Carson Wentz, né? Que acabou de testar positivo e tem que ficar pelo protocolo 10 dias, né? E depois fazer o teste, né? Então, muito difícil falar sobre esse assunto, não sendo especialista, né? E a gente não tem muita ideia. A gente tá em surto de gripe no Brasil inteiro, né? Vai saber o que tá acontecendo. Mas, enfim, eu creio que tem tem muita questão médica e tem muita questão política também envolvida nessa situação de mudança de protocolo.
Pois é, essa mudança médica, eu não sei nem se partiu da NFL, acho que foi uma mudança no Ministério da Saúde americano, né? O equivalente ao Ministério da Saúde dos Estados Unidos mudou isso lá e a NFL seguiu a recomendação. E por essa mudança de protocolo de 5 dias, sei lá, se um jogador pegou, entrou na lista de Covid na segunda, 5 dias ele conseguiria sair e estar disposto a jogar já no domingo.
Mesmo sem teste, hein? Só afirmando que tá sintomático.
Eu não sei, eu acho que é um relaxamento perigoso, ainda mais numa época que a gente tá vendo o futebol americano universitário. Quantos jogos estão bons, né? A gente tá nessa temporada de bowls, quantos jogos estão sendo cancelados, adiados, problemas, NBA com problemas também.
Premier League.
É, isso, eu ia falar isso, a Premier League adiou vários jogos, o Tottenham foi excluído da Conference League também, porque teve um jogo adiado e não tinha tempo hábil a remarcar e acabou meio que virando um WO, porque não ia conseguir jogar essa partida, não teve data para remarcar, então tá tendo muitos problemas em relação a isso e a NFL tá afrouxando o protocolo de Covid dela e a gente tá vendo. Já tiveram mais casos de Covid na NFL em dezembro desse ano do que na temporada de 2020 inteira. E a temporada de 2020 foi no que a gente tem na cabeça como o auge da pandemia, aí, né? E o auge da pandemia lá é agora, tá sendo agora. É de se assustar. E eu fico pensando até que ponto o Cowboys não pode correr um risco de ter algum jogador importante com Covid num jogo decisivo de playoffs. O que vão fazer? Vão adiar o jogo? A gente até perguntou no grupo dos apoiadores do Blue Star Brasil se o Cowboys pega o Buccaneers nos playoffs e o Tom Brady entra na lista de Covid. Se esperar um dia a mais, ele pode sair da lista de Covid, a NFL adia o jogo ou não? E acho que a tendência é dizer sim. Mas e se for o deck, a NFL adia ou não? E aí, na minha cabeça, é tipo, talvez não.
Cara, eu vou fazer uma outra pergunta pra ti também, Plat. Se em Dallas aparece contra o Tampa Bay bolas murchas, anula o jogo ou não anula o jogo?
Ah, não tem como anular um jogo. Não tem como aparecer bola murcha, né? Ainda mais num jogo em casa, mas...
Dallas jamais faria uma pouca vergonha dessa.
Mas ia pegar mal. Mas, por exemplo, se chega num Super Bowl e tem um quarterback de um dos times pega Covid, vai adiar o Super Bowl? Como é que vai adiar um Super Bowl? Não tem como adiar um Super Bowl. Como é que faz? Eu acho que a NFL, sei lá. Eu também sou leigo no assunto e com certeza eu devo estar falando milhões e milhões de bobagens aqui. Então, releve. Mas na minha cabeça de ignorante, faz sentido o que eu tô falando. Vamos voltar pro assunto do Dallas Cowboys, né? Porque o Cowboys vai enfrentar o Arizona Cardinals no próximo domingo, às 18h25, no horário de Brasília. O jogo, originalmente, era às 3 horas da tarde, só que a NFL mudou. Justamente, acho que pela importância do jogo. Eu, inclusive, acreditava que esse jogo poderia ser remarcado pro Sunday Night, né? Justamente por serem dois times brigando por playoffs antes, né? Hoje o Cowboys já classificado, mas o Cardinals forte na briga para os playoffs. É um jogo onde vale muito para os dois times. Eu acreditava nessa possibilidade, mas não foi, mas está num horário, meio que num segundo horário nobre, né? Que é o jogo da América lá na Fox. Então, um jogo que vale bastante e costuma dar audiência lá nos Estados Unidos. É um jogo onde tem uma diferença, assim, nos times que eu não esperava ver, né, Diego? O Cowboys está numa sequência de 4 vitórias consecutivas e, ao mesmo tempo, o Arizona Cardinals começou a temporada invicto. Era basicamente o melhor time da NFL até o meio da temporada. Hoje vem de 3 derrotas seguidas. Então, mudou bastante coisa no Arizona Cardinals, um time que está em queda. Já perdeu a liderança da divisão pro Rams, né? E corre o risco sério de não ganhar a divisão, né? De entrar nos playoffs pelo Wild Card. E, Diego, agora a pergunta é: o quanto você acha que o Cowboys precisa ganhar esse jogo? Porque a gente já garantiu a divisão, já garantiu os playoffs, e a gente não tem tanta chance assim de ir de ter a melhor campanha da conferência. É tão importante assim o Cowboys ganhar esse jogo pra você?
Cara, é fundamental pelo seguinte: a derrota significa enfrentar o Cardinals ou Los Angeles Rams na primeira partida dos playoffs. É simplesmente isso. Não tem o que. Não tem outra resposta pra dar. Então, assim, se nós perdemos pro Cardinals, será porque nós perdemos pra um time que jogou melhor no... Assim, pensar num dado objetivo, um time que mereceu vencer, sei lá, que ganhou dentro da gente. Esse time será potencialmente o adversário do primeiro jogo dos playoffs, no mesmo local que ele terá nos ganho nessa próxima rodada, ou seja, 2 jogos antes dos playoffs. Se não for esse time, será o Los Angeles Rams, que nos venceu em 2018, em Los Angeles, é verdade, né? Mas que nos venceu, ou seja, nos tirou dos playoffs, que é um timaço, e que tem grandes jogadores. Uma vez me perguntaram, numa semifinal de um campeonato tal, quem é que tu prefere jogar? Eu prefiro o pior adversário possível. É óbvio. Ah, eu quero ganhar do grande adversário. Não, eu quero ganhar Só isso. Por que que é fundamental? Um, a gente já tem uma rodada em casa. Então vai dizer, ah, então se a gente já tem uma rodada em casa, que é por ser campeão da divisão, tá bom. Não, não tá bom. É bom ter, se possível, a maior quantidade de rodadas possíveis em casa do que a gente tá falando desde o início desse podcast. E Dallas joga, Dex joga muito melhor em casa, Dallas joga muito melhor em casa e é sempre melhor jogar em casa. E mais, volto a dizer, se nós perdemos ou nós vamos enfrentar o Arizona Cardinals de novo na primeira rodada, que é dificílimo o time, que vai ter nos vencido nessa partida, ou será o Los Angeles Rams. Eu não quero pegar nenhum desses dois.
E Diego, acho que tão importante quanto isso, né, já pensando no possível adversário nos playoffs, é que o Cardinals é um time que vai para os playoffs, basicamente, né? Então o Cowboys vencer esse jogo mostra, mostra pro próprio Cowboys, pro torcedor e até para a própria NFL que, cara, o Cowboys tem condição de bater times de playoff, né? Faz diferença o Cowboys vencer um jogo contra o Cardinals, porque é um jogo que fatalmente pode acontecer em janeiro, pode acontecer daqui a 3 semanas, 4 semanas. Então, é um jogo que o Cowboys tem que vencer, tem que mostrar pra liga que pode vencer, tem que mostrar pro torcedor, tem que mostrar que o time, cara, o time é capaz de vencer os melhores times da liga, é capaz de se impor e ganhar. E o Cardinals, apesar de estar em queda, ainda é um dos melhores times da liga, da conferência, e tem tudo pra mostrar isso nos playoffs também. E agora, falando justamente do Arizona Cardinals, eu tava olhando os números deles aqui, me surpreendeu uma coisa, eu tava olhando justamente os números do Kyler Murray, né, que é o quarterback deles. Ele se machucou, né, no fim de outubro, no jogo contra o Packers, se eu não me engano. Ele não jogou no mês de novembro, e desde que voltou em dezembro, né, ele acho que jogou todos os jogos de dezembro, ele teve, o Cardinals perdeu 3 jogos dos 4 que disputou, né, os 3 últimos. E eu tava olhando aqui um número de jardas que ele tem lançado, tem diminuído. No jogo contra o Rams, ele lançou 383, aí foi o grande número dele. Nos outros 2 jogos, ele continuou lançando 40 passes no jogo, mas o número de jardas caiu. Foi 257 contra o Lions, 245 contra o Colts. As jardas por tentativa caíram, né? Aí, a última partida, ele teve 5 jardas por tentativa, 5.7 jardas, um número baixo. Rating caindo, ele correu menos nesses jogos, então é uma coisa que, uma arma que o Kyler Murray sempre teve e que assustou muito. Até se a gente levar em conta o jogo que a gente teve contra o Cardinals ano passado, né? Tudo bem que foi com o Andy Dalton, então não tinha como esperar que o Cowboys ganhasse aquele jogo, mas a gente vê as características do quarterback, né? Apesar de ele estar em queda, eu acho que ele ainda é um cara que ameaça o Cowboys. Ameaça justamente por ter esse jogo correndo com a bola bem, e é um cara que consegue, ele é um quarterback muito móvel, então até que ponto a gente vai conseguir sacar ele, Diego, porque é um quarterback que consegue escapar bastante da pressão. Você enxerga isso também? Você acha que a grande ameaça do Cardinals no ataque é o Kyler Murray?
Olha, Plat, é assim, ó, é sim, principalmente porque o DeAndre Hopkins não vai jogar essa partida, é um desfalque terrível. Tem outros desfalques, né, mas enfim, falo desse aí, que tu viu pessoalmente ele fazer um estrago na nossa defesa, né, Plat, lembra? Que ano foi aquilo?
Teve 2018 e 2014, né?
Mas o teu ao vivo, aquele?
Ah, eu vi em 2018.
Pois é, ele fez a grande jogada daquela partida.
Na prorrogação, matou o jogo.
Pois é, isso que eu quis dizer. Então, o desfalque é terrível, então eu acho que, enfim, ele tá com poucas opções, mas o que eu quero dizer assim, vamos lembrar do jogo de New Orleans Saints contra Dallas Cowboys, tá? Taysom Hill. Eu me lembro muito, Taysom Hill é um quarterback muito inferior ao Kyler Murray. Isso é óbvio, né? Embora seja um bom quarterback, eu tenho profundo respeito por ele, é muito inferior, mas são quarterbacks, eu digo, muito móveis, assim, parecidos, de alguma forma parecidos. E nós sofremos muito e nós nunca encontramos naquela partida alguma forma de parar quando o Taysom Hill resolveu correr com a bola. E a gente pediu no grupo de apoiadores e depois conversando aqui no podcast de sequência, do anterior também, que tinha que ter um spy, né? Principalmente um spy. E o Jalen Smith fazia muito bem essa função de spy. Nós não temos Jalen Smith e não faz falta nenhuma, vamos ganhar. Mas enfim, espero que o Dan Quinn tenha aprendido alguma coisa com esse jogo, e levando em consideração o que disseste na última manifestação, é justamente naquela toada de a gente se preparar para os playoffs, de enfrentar situações distintas de quarterbacks móveis. E esse é um quarterback móvel que a gente teve uma experiência negativa há pouco tempo. Se o Saints tivesse um jogo um pouco melhor, tivesse jogado um pouco melhor do que jogou, ele teria nos ganho, porque a gente não conseguiu dar resposta nenhuma ao jogo contra o Taysom Hill. Então o Kyler Murray pode ser esse jogador que, por um lado, nos coloque em situação muito complicada, ou por outro lado, a gente veja que o Dan Quinn e a defesa do Dallas, que teve retornos importantes desde aquela partida do Saints para cá, conseguiu achar uma forma de atuar contra ataques que tem um quarterback móvel como aquele, que não fica no pocket e assim por diante. Então, além do fato de ser um grande adversário, a gente tem esse grande treinamento, como tu disseste, contra um adversário que tem um quarterback que a gente não soube fazer o jogo competente há algumas rodadas atrás, há poucas rodadas.
Você falou justamente do Hopkins e era justamente o que eu ia falar, porque ele não vem jogando e eu acho que vem fazendo muita diferença para o Arizona Cardinals. O Christian Kirk é um cara que ameaça em profundidade, mas ele não tem a mesma qualidade que o DeAndre Hopkins. Então, eu acho que isso facilita muito o trabalho, por exemplo, do Trevon Diggs, do Anthony Brown e, inclusive, eu coloquei aqui na pauta justamente do Kyler Murray, mas eu acho que um cara que o Cowboys precisa ter muito cuidado o James Conner, né, que é um running back que vem anotando muitos touchdowns nessa temporada e vem basicamente fazendo a diferença ali pro ataque do Arizona Cardinals. E se o Cowboys conseguir parar o jogo terrestre, como vem parando nas últimas semanas, nos últimos jogos, como por exemplo o Washington, o Antonio Gibson, vem correndo bem a temporada inteira e chega contra a Dallas, não consegue correr. Saquon Barkley, que a gente sabe qual é a qualidade dele, não conseguiu correr contra a gente. O Mark Ingram, acho que antes do jogo contra o Cowboys ele conseguiu correr bem, ele vinha conseguindo correr bem, né, com o Saints, e depois não, contra o Cowboys não fez nada. Então acho que é um cara, é um jogo que, se a gente parar o James Conner e forçar o Kyler Murray a lançar a bola, eu vejo que o Murray ele tem 3 interceptações nos últimos 3 jogos. Então pode ser que a gente consiga aproveitar isso, justamente olhando o Cowboys com uma secundária que gosta de interceptar passe. E a gente tem que ver justamente isso, formar bem a linha defensiva, né? Porque para fazer aquele quarterback contain, né? Para meio que não necessariamente conseguir o sack, fazer uma pressão no quarterback de uma forma que o pocket feche com ele dentro, sem ele conseguir sair do pocket. Então isso para mim vai ser fundamental para evitar que o Kyler Murray consiga correr com a bola. E se deixar o Van der Esch de spy, né, de ficar olhando o Kyler Murray, se ele correr ele vai atrás, o Van der Esch nunca vai conseguir pegar o Murray na corrida. Eu acho que se for usar a estratégia de spy entre algum linebacker, tem que ser o Micah Parsons, porque o Micah é o único cara que consegue isso.
O Leighton Van der Esch não tem velocidade pra isso, não tem a inteligência esportiva. Eu não tô falando que tenha baixa inteligência, não é isso, mas assim, essa percepção, essa inteligência esportiva, o Micah Parsons tem como ninguém nesse time do Dallas.
O Van der Esch, eu acho que comparando ele com o Kyler Murray, eu acho que é a mesma diferença de um cadeirante com o Usain Bolt. Porque o Leighton Van der Esch, ele não consegue, ele não tem mais aquela explosão que ele tinha em 2018, 2019. As lesões afetaram muito ele. E o Micah Parsons é um cara que a gente não precisa nem falar, né, da situação dele em relação à velocidade, agilidade e tudo mais. Então, acho que a gente precisa explorar esse ponto do ataque deles. Mas agora é da defesa, Diego. Tem, por exemplo, o Chandler Jones, que é um baita jogador do Arizona Cardinals. É um cara que dispensa comentários em relação a sacks forçados, pressão, e vem de muito tempo, né? A defesa do Cardinals tem outros nomes bem importantes, assim, que a gente precisa ter cuidado também, né? A gente pode falar da dupla de linebacker, Jordan Hicks, Isaiah Simmons, a dupla de safeties deles, uma dupla boa também, o Buda Baker, né? Qual o caminho das pedras que nosso ataque tem que ter contra a defesa de Arizona?
Tem 3 jogos do Arizona, principalmente o jogo contra o Green Bay. E me surpreendeu que essa defesa era uma defesa extremamente agressiva, uma defesa que me lembrou o nível de desafio dessa defesa, do nível de desafio que foi contra a defesa do Kansas City Chiefs. Uma defesa que tem uma possibilidade de invadir o nosso campo, invadir a nossa linha ofensiva de forma muito criativa. Isso que eu quero dizer. Eu acho que a gente foi muito surpreendido no jogo contra Kansas City Chiefs, que a gente não tinha visto uma defesa tão criativa quanto aquela. E eu acho que nível de agressividade, de criatividade e defesa é exatamente o que a gente vai enfrentar agora. Talvez não tão grande quanto o Kansas City, né? É porque tem estrelas lá. Aqui também tem estrelas, mas tem um nível de criatividade na linha absurdo. O Isaiah Simmons era um jogador que eu queria muito ter draftado. Se pudesse, teria draftado ele. Jordan Hicks, que jogadoraço. Marcus Golden, a gente já teve por contratar ele, lembra? Até foi sugerido alguma outra vez aqui. Acho que jogou no Giants, né? Salvo engano. Buda Baker, grande jogador. Enfim, uma defesa de pressão contra o quarterback e de motions, assim, pré-motions, muito, muito difíceis de assimilar. Então, o nosso ataque tem que estar muito preparado para segurar a linha, e a gente vai depender demais, né, na batalha das linhas, no quanto o Tyre Smith possa fazer diferença retornando para o jogo. Foi isso que a gente falou ali no que diz respeito no Injury Report, que talvez ele volte a jogar. Ele vai ser uma peça fundamental.
para manter a segurança do Dak Prescott, para manter esse jogo. Talvez o Dak Prescott tenha que abusar de jogadas curtas e de fakes, enfim, porque é uma defesa que inspira respeito, que vai precisar ser enganada. E também, olha, meu Deus, Tony Pollard e Ezekiel Elliott, espero que façam um grande jogo, porque sem isso nós não vamos conseguir vencer. Nós vamos ter que cansar essa defesa. Deixar a defesa muito tempo em campo e cansando ela, porque é uma defesa que é muito criativa e muito agressiva.
Pois é, acho que não tem muito mais o que dizer não, né? Só que vai ser um jogo bem complicado, mas é um jogo, na minha opinião, que o Cowboys entra favorito justamente pelo retrospecto recente do Arizona Cardinals, 3 derrotas consecutivas. Eu acho que o clima lá não tá tão conturbado assim. Eu acho que o próprio torcedor do Arizona aceita que o favoritismo hoje é do Cowboys. Se o favoritismo vai se transformar em vitória, não sei. Eu acho que a vitória do Cowboys sobre o Washington mostrou que o Cowboys tem condição de ganhar sim do Arizona Cardinals. Não ganhar com facilidade, porque eu acho que não vai ser um jogo fácil, mas eu acho que é um jogo que o Cowboys tem as armas o suficiente para conseguir ganhar esse jogo, porque o Arizona Cardinals perdeu pro Detroit Lions, perdeu pro Colts agora, que ok, o Colts é um bom time, mas perdeu pro Detroit Lions, é duro de engolir, né? E também perdeu pro Los Angeles Rams, essas 3 derrotas deles. Eu acho o Cowboys mais time do que o Indianapolis Colts. Eu acho que o Cowboys, obviamente, é um time melhor do que o Detroit Lions. E eu acho o Cowboys num nível parecido com o do Rams. Igual, talvez um pouco melhor, talvez um pouco pior, não sei. A margem de erro aí tá mais ou menos no mesmo nível. Se eles perderam para times iguais a gente ou piores, a tendência é que a gente também vença. Então vamos torcer por isso. Diego, você quer deixar sua bold de palpite?
Quero deixar, sim. E eu quero saber, Plat, quando é que eu vou pedir a música? Eu acho que eu acertei a bold da semana passada, não foi?
Não lembro. Você acertou?
Eu acho que eu acertei. Que o Greg The Leg ia ser 100%. Eu creio que eu tenha acertado. Eu nem tenho o que pedir.
Ah, mas aí aqui, é extra point, né? Não chutou nenhum field goal e...
mas aí é a circunstância do jogo, né?
Se acreditar que ele ia perder a extra point, aí é brincadeira, pô.
Ele errou 2 na outra, na partida anterior contra...
Mas aí é estádio coberto, né?
Bom, né? Cada um escolhe a bold.
Foi uma bold bem mandrake, né? Mas, enfim, pede não, a música. Bem.
Não, agora não. Vamos deixar pra abertura da semana que vem, né? Nem pensei, cara.
Não, pode ser a música de encerramento, velho.
Cara, não pensei mesmo. E daí a Lucky vai estar com um problema até pra achar uma música agora aí pra nós aí. Cara, assim, ó, eu acho que o jogo é muito parelho. Concordo plenamente com o que o falaste aí, Plat, que eles vêm cambaleando, mas eles vêm pra última tentativa. Eles vêm, assim, ó, pra, com tudo. Com muito mais gana do que nos últimos jogos, vem com necessidade. Então, vai ser um jogo parelhíssimo, que a gente vai ter muito aprendizado nesse jogo, né? Tanto pra defender quanto pra atacar. A gente vai precisar saber defender todas essas bolas aí do Kyler Murray, principalmente a movimentação dele e ofensivamente vai ser um desafio tremendo contra uma boa defesa. Então eu acho que a gente vai fazer uma baixa pontuação de 27 contra 23. Esse é o nosso jogo, nós vamos ganhar de 27 a 23. E a bold, cara, é que Ezekiel Elliott vai ter 200 jardas combinadas, mas mais de 125 corridas e 200 geral.
Tá ótimo. Eu acho que vai ser 27 a 17 pra gente. Acho que vai ser um jogo meio parelho, mas o Cowboys no fim meio que vai matar o jogo. E a minha bold é que o Deck vai ter mais jardas corridas do que o Kyler Murray.
Agora nós não vamos acertar nenhuma das duas bolds, né? Agora sim, bolds de verdade. A gente tava meio no down, assim, na semana passada, né? Tu ainda botou uma bold boa. Eu achei que ele fosse chutar alguma coisa pra fora, né?
O podcast da semana passada eu gravei, cara. Eu tava cansado, tava realmente cansado. Tinha acabado de treinar, tava morto. E sei lá, o Cowboys ainda tava meio mais ou menos. Não tava tão animando tanto. E agora não tem mais o que dizer, né? Cowboys ganhando. A gente gravando podcast 1 da manhã. E eu aqui, feliz da vida, posso ficar falando até 4, 5 da manhã.
Quero saber uma coisa, Plat. Qual vai ser a sobremesa do ano novo? Nem vai ter sobremesa do ano novo, qual é?
Nossa, cara, nem sei. Eu sei que tem um pote de sorvete aqui em casa, mas se não tiver sobremesa, eu arrumo. O sorvete vira sobremesa. Eu amo sorvete, cara. Amo. Menos de morango. Morango é superestimado. Mas sorvetinho de baunilha, um sorvetinho de flocos. Meu Deus do céu, cara. Flocos é... Meu silêncio já diz tudo.
Cara, aqui tem o dulce de leite tentacion, que é absurdo de bom. importado da Argentina, sei lá. Cara,
porra, é aí é luxo, né? Você, muito você que mora aí perto, porra.
Não moro mais, cara. Agora eu vou ter. Mas me mandaram agora no Natal, ganhei de presente. Nossa senhora.
Doce de leite já é bom de qualquer jeito. Com sorvete, então, nossa senhora.
Assim, normalmente a ceia de Natal e a ceia de Ano Novo é uma ceia, né, daquele jeito, né? O cara, às vezes, prefere outra coisa. Agora, a sobremesa é luxo, né?
Eu, pessoalmente, amo panetone. Eu não gosto de chocotone. Eu acho que fica esquisito a massa com chocolate. Mas o panetone, frutinha cristalizada, uva passa, eu amo desde sempre, cara. E só do Natal ter panetone, época do Natal. Aqui em casa já começa a aparecer panetone no fim de novembro. Porque amo panetone, é muito bom, muito bom.
Vocês ouvintes viram, né, que... depois da competição, o Plat mudou o assunto, né, agora.
Pois é, né, cara, eu fiquei em quarto de sete participantes, fiquei ali mais ou menos no meio, minha competição é a primeira competição de CrossFit, mas tá bom, né.
Não, e agora o lance, assim, ficou todo aquele tempo em, sei lá, deve ter uma dieta complicada também pra pré-competição, né, e agora dá uma soltada no fim do ano, não.
Eu treino, eu faço minha restrição pra poder comer as coisas que eu quero comer na hora que eu quiser e pronto, não engordar por isso. E vai ser uma ceia de Natal que eu vou me segurar pra ficar, claro, não quero comer o peru que tá aqui na ceia de Natal porque eu preciso comer frango e batata doce. Pelo amor de Deus, mano, eu vou comer tudo que eu tenho direito.
Tá, mas o peru não é o problema, né, Plat? O problema é... O problema é o pudim, né?
O problema é o pudim, né? O problema é o panetone... É o sorvete, é o pavê. Mas não tem problema não, cara. Eu tô treinando há tanto tempo, cara, que vai ser um pedaço de pudim que vai me fazer ficar gordo de novo.
O pudim até o... Aliás, o peru até o nutricionista, né? Vai fundo.
Mas eu vou fechando por aqui, né? Queria agradecer a todos os ouvintes. Desejar um feliz ano novo pra todo mundo. Que o Cowboys em janeiro nos dê... Em janeiro e fevereiro nos dê a alegria que a gente tanto espera. E é isso aí. Tamo junto. Aquele abraço e Go Cowboys!